Aí, estamos ao vivo, mas eu preciso começar com uma coisa antes, então, porque a galera tá meio. Estamos no enterro da Sony, que depois de fazer 3 anos, 4 anos, 5 anos com conferências excelentes, ela finalmente fez uma conferência bem meh. Por isso aqui estamos enterrando a Sony, porque ela vai falir ano que vem.
Não dá pra ser tava doendo.
Todo mundo achou que a Sony ia calar morsa, mas não aconteceu. Que pena, que pena, que pena. Bom, nós temos muita coisa pra falar, acho que a gente vai falar do pré-show também. Traz o caixão, Saga. Traz o caixão.
Tô trazendo.
Um minuto de silêncio pra essa grande empresa.
Te enterra do lado da SEGA. Do Vita.
Rubens, valeu pelo Twitch Prime.
Você vai, Rubens.
Yes. Bom, vamos lá então, já que muita gente está decepcionada com a Sony. Há muito a se comentar sobre essa conferência, partes que ficaram boas, partes que não ficaram tão boas, partes que foram meio chatas, mas segue o enterro. O pré-show teve um monte de datas, basicamente, né? Mais do que... Eu vou deixar a música até acabar.
Acho que foram mais datas do que anúncios ali, né? Eles foram falando um monte que a gente já sabia que ia vir.
É, tipo, tirar as coisas mais óbvias da frente. E aí é uma das primeiras coisas que entram. Tipo, se eles perdessem tempo na conferência mostrando NEC 2... Gran Turismo, Hot Shots Golf, a galera ia ficar mais brava ainda.
Eu acredito sim. É aquela coisa, pra um pré-show ficou legal e não caberia na parte principal, então. Eles falaram do Crash, a data do Crash, eu acho.
Do Crash eles já tinham falado.
Mas aquele trailer já existia? Ou foi
aquele
agora?
Trailer eu acho que é novo, mas eles já. Sei lá porque existe aquele trailer.
Bom. NEC 2.
NEC 2, que tem data. Tem data pra 5 de setembro e vai custar só $40.
Que mais?
Teve Hot Shots Golf, que sai no fim de agosto, por $40 também.
Parecia bem simpático.
Eu joguei esse na PSX 2015, antes de sei lá o que fizeram com esse jogo pra ele ter sumido. Mas eu gostei muito quando eu joguei lá. É um jogo bem legítimo, assim. É realmente Hot Shots Golf de raiz.
Ah, que bom. Os antigos eram bons. Eu joguei bastante o 2.
Ah, o 2. O 2 era bem famoso, né? Acho que foi o primeiro que ficou, que a galera descobriu que existia, assim.
Eu acho que foi. Eu não sei o quanto as pessoas jogaram. Na verdade, não. Será que foi um que eu joguei mais? Agora não sei. Não, foi o 2 mesmo. O 2 ele veio em algum disco de demo, eu acho, com o meu PlayStation. Eu tenho quase certeza. Era bem, bem simpático, eu gostava dele.
Teve.
A gente tava quase esquecendo. Teve Undertale no PS4.
Sim, teve Undertale, que. Claro. You know. Eu achava que Undertale nunca ia sair do PC forever, assim.
Tipo... Eu também. É porque ele é um jogo que a essa altura todo mundo já jogou, né? Tipo, todo mundo que tinha algum interesse já jogou. E aí você vai relançar agora.
Tem que ser alguém realmente sem PC, assim, porque.
Sim.
né? Realmente roda em qualquer coisa.
Porque ele roda em praticamente qualquer computador, então...
Não acho que é um grande atrativo. Mas, tipo, tá saindo no Vita também. Talvez seja um joguinho divertido pra galera jogar no Vita, porque, you know, é pequeno e...
Acho que pra quem quer rejogar Undertale, aí no Vita é legal mesmo. Não sei.
É.
Que mais? Ni no Kuni 2?
Ni no Kuni 2, que vai sair dia 10 de novembro. E teve bastante coisa de Gran Turismo.
Ah, eles fizeram, tipo, mostraram os estúdios lá, né?
É, eles mostraram primeiro um trailer mó bonito do Gran Turismo. E no final mostrou que o jogo tem a data. Eu não vou dizer que vai sair, porque Gran Turismo ter data e sair são duas coisas diferentes. Mas tem a data de Fall 2017. Uhum. Então, esse é o grande jogo da Sony pro fim do ano, aparentemente. O que, em termos de venda, é suficiente pra eles. Porque Gran Turismo vende ridiculamente bem sempre, então...
Então vai segurar.
Todos os jogos deles serem pra 2018, pra gente é ruim, tipo, se você não gosta de Gran Turismo, mas, tipo, pra Sony em si, se Gran Turismo continuar vendendo o que vende, pra eles já tá feito o bagulho, só precisam disso. E aí teve também aquele Playlink, que é tipo uma coletânea de jogos que meio que usam celular. Eles mostraram um que é da galera que fez o Until Dawn, que era aquele jogo lá de terror e pá, que é tipo, vai rolando as coisas na tela e vocês tipo meio que votam as decisões com cada um com seu próprio celular, assim, tipo, e aí a decisão da maioria continua a história e pá.
Lembra um pouco um dos joguinhos do Jackbox Party Pack lá.
É bem daquele jeito, vai ter outros assim. Gran Turismo 6 vendeu mal em termos de Gran Turismo, mas vendeu bem pra caramba, exatamente. Especialmente porque Gran Turismo 6, quando ele saiu, já tava pra lançar o PlayStation 4, praticamente. Uh-huh.
Mesmo saiu ele bem, sendo no fim da...
bem no fim, da mesmo vida... ele sendo bem melhor que o Gran Turismo 5, já era meio too late, assim. Uh-huh. É um Você Decide do PlayStation, exatamente. Vocês estão muito bem nas comparações, esse jogo dos caras do Until Dawn. E tem outro jogo lá, meio um jogo de selfies, que eu sei lá como é que funciona aquela porra direito. Acho que vai sair de graça na Plus, como parte fora do pacote desses jogos, I guess.
Pelo menos não é $40.
Não é? 50. É que foi o jogo com o Shuhei Yoshida lá e pá, tipo.
Sempre muito simpático.
Sempre muito simpático. Ele é um cara especial.
Ele é. Foi isso do pré-show, eu acho.
Eu não lembro de muito mais, porque a parte do Gran Turismo comeu bastante tempo, que era o Yamauchi mostrando lá dentro da Polyphony e mostrando a sala dele cheia de câmeras fotográficas e que ele sabe tocar Moon Over the Castle no piano lá, no teclado que ele tem na sala dele. Tá aí, todo diretor de jogo devia saber tocar o tema da sua série no piano. Teve uma entrevista com o Mark Cerny falando do PlayStation 4 Pro.
Pelo menos a gente ouviu a voz dele um pouquinho mais.
Deu pra ter aquele ASMR bonito e pá.
Caralho, é realmente muito muito supinho a voz
demais, dele. Demais, assim, cara. Super Hot VR vai sair pro PlayStation VR. Super Hot é um puta jogo foda, eu recomendo que vocês joguem. A versão VR deve ser muito louca também, mas eu não joguei. E acho que eles mostraram Trópico 5 também.
Ah, é Trópico, é verdade.
Ou é Trópico 6 a essa altura, right? Eu já perdi a conta.
Eu não faço ideia de quantos trópicos
tem. São, cara, é o 5 ou 6, né?
Tu abre o Steam e tem um trópico novo por mês, mano. Eu não entendo isso. Eu não sei quem joga trópico.
Não, é divertidinho, né? Mas realmente sai toda hora.
Eu gostava dos antigos, mas depois eu meio que parei de acompanhar. Não saquei mais o que tava acontecendo com a série.
Acho que foi só isso. Eu tô tentando dar uma olhada aqui em alguma outra coisa que teve, mas teve Ni no Kuni. E aí veio um comercial que a galera, porra, mas começou falando de TV, porra. Que era tipo, era um comercial do PlayStation View lá, que é o sistema de assinatura sem cabo deles via internet. E aí tipo, não, era só um comercial, porque eles estavam cagando a transmissão inteira.
Cara, inclusive ela meio que ficou cagada quase que até o fim.
Sim, eu acho que isso influenciou um pouco na percepção da galera. Não é, tipo, não que a conferência tenha sido amazing sem aquilo,
mas inconscientemente.
Que tipo, porra, você não consegue ver o trailer certinho do início ao fim sem uma engasgada, vai te dando um mau humor, assim, sabe?
Sim, dá, cara. Chega no fim e você já tá saco cheio.
E aí, tipo, no YouTube tava liso, mas tava muito atrasado. E, tipo, a galera geralmente não gosta de assistir atrasado, porque...
Não.
Você não quer saber das notícias através do Twitter. Você quer ver o vídeo e comentar no Twitter.
Sim. E aí você não quer... É bom, enfim. Teve travada, teve problema no som no começo, que tava baixo pra caralho. Eu acho que o som nem tava ligado e a gente tava ouvindo só o som do salão inteiro, talvez.
Eu acho que foi isso. Mas, tipo, no YouTube sempre tava rodando. E, tipo, o problema foi na transmissão do Twitch. E, tipo, toda a transmissão do Twitch tava cagada, realmente.
E aí depois teve os frames. Acho que não era nem. Tava dropando uns frames, pulando uns frames. Foi meio. Não foi legal.
E começou. Com
o Uncharted?
Isso, o Uncharted. Eu nem lembro porque eu não tava ouvindo nada, então.
Sim,
eu não sei o que falaram naquele trailer, sinceramente. Mas é, sei lá, o jogo bonito e pá, e as duas minas lá no meio da Índia, o jogo inteiro vai se passar na Índia. E as minas, tipo, estão meio que fazendo as minas sem maquiagem, entre aspas, assim, tipo. Com a cara mais feia, entre aspas, e pá, porque, tipo, elas estão no meio do mato e etc. E aí tem uma galera falando, porra, mas essa Chloe tá feia! É, tipo, é uma versão sem maquiagem dela e da Nadine.
Acho que teve o DLC de Horizon também.
Sim, teve o DLC do Horizon, que eles já tinham o cara da Guerrilla tinha falado que eles iam lançar isso, mas não tinha mostrado nada ainda. Don't let them take it from you.
Cádia Renata vem chorando.
Acho que a hora que o som não tava mais cagado, já tava passando o jogo de zumbi.
Ele voltou no meio do Days Gone. Que é. Eu vou dizer que Days Gone parece bem melhor do que tava. Do que ano passado. Que eu achei bem fraco quando apareceu ano passado. Que era, sei lá, era, parecia mais um jogo whatever. Essa apresentação foi bem melhor, o jogo tá bem mais bonito. Os zumbis se movimentam de um jeito menos tosco, assim, do que o ano passado. Mas ainda me falta alguma coisa.
Ele não me deu muita vontade de jogar. Falta algum diferencial, realmente.
Eu não sei bem o que é, eu não sei se eles não estão mostrando o jogo direito, porque eu não sei ainda direito o que você faz nesse jogo. Tipo, eu não sei se é um jogo de total mundo aberto, ou se você vai seguindo um padrão de missões, ou tipo, quais são os sistemas desse jogo, o que que acontece.
No primeiro trailer não te dava a impressão que ia ser algo mais porra louca e matar zumbi igual retardado?
Eu acho que não.
Nesse... Não?
Eu acho que não, porque no começo, no primeiro trailer, tipo, tinha até ele se lembrando da mina dele.
Ah, é verdade.
E aí, tipo, ele lembrando dele andando de moto com a mina dele, pá, e aí ela morreu e não sei o quê.
É que esse tá, sei lá, mais puxado pra stealth, eu achei.
É, então, esse deu uma... que acho que quiseram mostrar outro lado do jogo, né? Que não é só ficar atirando em zumbis e tem inimigos... Tem as outras pessoas que também estão no apocalipse zumbi, etc. E aí, tipo, tem mais potencialzinho, mas ainda me falta aquilo que eu falo. Ah, eu espero esse jogo.
Sim. Eu quero agora. Hora, velho.
Eu sei que teve... Bom, vamos a... Eu preciso falar algo geral da conferência antes de continuar, que é... Eu sei que tinha... mais dois jogos que deveriam ter aparecido nessa conferência e não apareceram. Então eu não sei se eles tiveram que cortar um pra aparecer outro, ou se deu alguma coisa e não rolou um trailer. I don't know.
Você acha que vão anunciar em breve?
I don't know.
Olha só, inside info, né?
Tipo, os dois eu ouvi dizer que iam aparecer. Eu sabia de três jogos que iam aparecer. Um deles apareceu, dois não apareceram. E eu, na verdade, eu não sei qual é. Tem um desses dois jogos que eu manjo que eu não sei nem qual é o jogo. Mas me disseram que era de uma publisher e não apareceu nenhum jogo dessa publisher.
Entendi.
That's how it works. Então, talvez seriam. Um deles eu tenho certeza que seria uma bomba que agradaria mais gente. Assim, teria feito uma galera feliz, mas.
Deve ter tirado meio de última hora, então. A Sony tem esse lance que é. Eles têm que colocar coisa hoje em dia na PlayStation Experience, tem que colocar coisa na TGS.
E eles já falaram que eles estão dividindo mais as coisas. Então, tipo. A E3 são jogos de appeal mais mundial, jogos como os que apareceram hoje, que meio que qualquer lugar do mundo vai ter um certo interesse, ou principalmente um mundo mais ocidental, né? E aí o da TGS é só coisa focada no Japão, e a PlayStation Experience é aquela coisa mais de fã, que é onde aparecem todos os nossos jogos Weeb, todo jogo de otaku sujo e afins.
Infelizmente estiveram em falta. Dá pra ver que eles estão dividindo bem assim mesmo, porque na E3 acho que foi um ano fraco pra jogos de Weeaboo.
Já tem sido. Foi no ano passado, né? 2015, assim, que foi o último ano normal da Sony. Eles até que tiveram bastante coisa. Ok. Continuando. Eu nem lembro mais. Eu anotei umas coisas, mas eu acabei perdendo elas.
Então, aqui. Eu lembro que o jogo dos... Acho que já foi Monster Hunter logo depois.
Sim, porque aí o Sean Layden voltou, né? E aí ele... E aí ele falou, tipo, já vamos respirar um pouquinho e pá. E aí foi a única vez que ele voltou pro palco. Depois ele deixou o resto dos jogos rolarem com os trailers e pá.
Ele mandou uns shoutouts pra...
Nier, Yakuza e pá, altos jogos nesse primeiro semestre aí. E aí começou o jogo, o fucking Monster Hunter. Acho que é um dos dois pontos altos, um dos três pontos altos da conferência. Por que fucking Monster Hunter? Sem gráficos de Nintendo DS pela primeira vez, ou melhor, sem gráficos de PSP pela primeira vez ever. Provavelmente.
Não tava particularmente muito bonito, mas. Não,
tem um filtro forte ali no meio do bagulho. Eu li um Twitter, deram um retweet no Xbox Mil Grau aqui, que é maravilhoso. Monster Hunter. I don't know, tipo, parece bem legal porque a gente vai jogar no PlayStation 4 e ele não é exclusivo, ele vai sair pra Xbox e PC também. Mas o trailer em si não foi muito da hora. Tipo, foi da hora saber que tem Monster Hunter. Eles fizeram, tipo, eles botaram o boneco lá com o espadão do Monster Hunter. E etc. Mas sei lá, faltou mostrar um pouco do... de como Monster Hunter é, assim, tipo, a coisa mais visceral de Monster Hunter. É, sobre aquele rumor, tem algo que não se concretizou, assim, porque esse jogo não parece... Talvez ele seja mais streamlined em outros aspectos, mas ele parece ter mantido algumas coisas de Monster Hunter mesmo, tipo a carninha, é, o cara girando a fogueirinha com a carninha.
O que tinha no rumor? Que ia ser mais casual?
É, que ia ser um pouco mais casual, porque é um jogo feito pra console pra galera do ocidente, né? Tipo, quem é fã Truzão, eles vão continuar lançando jogos Truzão em portátil, como eles sempre fazem. Mas é, mostrou alguma coisa, tipo, tem camuflagem e não sei o que. Eu não sei se isso tem nas versões de portátil, mas eu nunca tinha ouvido falar de camuflagem. E os monstros parecem até que bonitos. E
teve tipo, alguns que retornaram também.
É, eu não manjo monstro, nome de monstro, mas certamente vai ter Ratalos pra todo mundo ficar feliz. São coisas que precisam existir.
Eu tô feliz só de ter Monster Hunter no PS4. Eu acho que é um jogo que eu vou conseguir me divertir com ele se eu...
Yeah.
E se aí... eu só de tá no console, eu não ter que procurar um portátil ou um Wii.
Uhum. E aí, tipo, por enquanto todo mundo tava amando essa conferência.
Uhum.
É, porque, tipo, os primeiros jogos é tipo, ah, beleza, eles estão mostrando o DLC do Horizon, eles estão mostrando o Days Gone, beleza, tá indo, o Uncharted, eles estão mostrando coisas que a gente ama. E aí, tipo, pá, veio o Monster Hunter, e aí na sequência veio algo que no primeiro frame você saca que é Shadow of the Colossus. E que não é apenas um remaster. Eu não sei se é um remake 100%, porque a Bluepoint que tá fazendo, pá, eles são especializados em remasters. Mas
o tá mais bonito.
É, talvez seja um remaster com assets totalmente refeitos, mas animação antiga. Porque o jeito que o Wander tá correndo é bem parecido com o antigo.
Eles podem não mudar nada do jogo, essencialmente, só as texturas e os modelos.
Mas o jogo parece lindo. Tipo, todas as. Ele andando do lado dos colossos, assim, foi impressionante, assim, tipo, bateu uma dorzinha no peito, assim, tipo, porra, isso vai ser foda, tá ligado? o jeito da iluminação e pá, tipo, foi. Foi um negócio que mexeu com muita gente, né? Todo mundo ficou tipo, holy shit!
Foi o ponto alto, eu acho, quase.
É, esses dois jogos foram o que fez a galera realmente levantar, né?
Eles fizeram algo um pouco diferente da Bethesda, em termos de stretch pra conferência.
Ah, sim, é. Eles deixaram o importante no miolo, né?
Eles falaram, não, vamos começar bem... E aí depois a gente vai pra... Bom, a gente chega lá depois.
Aí depois veio o trailer de história do Marvel vs. Capcom Infinite, que eu acabei nem prestando muita atenção porque o meu streaming tava travando pra porra.
Não foi incrível.
Eu vi bastante gente curtindo uma coisa ou outra, tipo, porque mostrou personagens novos, né? Tipo, como é que é? Gamora, né?
Gamora, o Thanos, o Black Panther, o Zero, Dante...
Nova.
O Nova... quem mais? Sei lá, tem mais gente. Tinha uns perdidos ali no meio. Mas... tá feio, né? Tá bem feinho.
Não é muito diferente do que a Capcom fez no... Street Fighter.
Pois é. Eu não sei, a plateia quase... A reação foi zero, praticamente. Provavelmente em parte porque eles vazaram um monte de personagens que apareceu.
A gente já sabe todos os personagens, pelo jeito, porque agora isso aí confirmou que o resto é verdade.
Sei lá, acho que tá todo mundo com Dragon Ball na cabeça.
exatamente.
Marvel... Vai ter uma montanha bem alta pra escalar, eu acho, porque
isso
o jogo vai ter que ser muito gostoso de jogar.
É impressionante, tipo, essa é a grande lição pra Capcom, assim, de, tipo, não... nunca dormir no ponto, sabe?
Sim.
Porque, tipo, os caras, tipo, ah, Marvel e pá, e, tipo, imagino que eles, ah, mesmo que saia um clone de Marvel, whatever, vai ser tipo Skullgirls, tá ligado?
A impressão que dá é que desde Street 4, que eles reviveram o gênero, tipo, você pode não gostar de Street Fighter 4, mas Street Fighter reviveu os jogos de luta.
Sem
tipo,
dúvida.
É praticamente indiscutível. E a impressão que dá é que depois eles realmente tomaram, tipo, for granted, assim, né? Tipo, a gente manja das putarias de jogo de luta, não importa o que saia por aí, a gente vai estar sempre por cima, sempre vai vender, porque as marcas são fortes.
Uhum.
Então a gente vai poder, sei lá, requentar um Marvel 3 meio feinho, botar uns bonecos novos ali, ó que da hora, é. MCU aí
e vai ser louco. E pá.
É, mas aparentemente não vai ser muito fácil pra eles, não.
É, cara. Tipo, eles jamais esperariam que alguém faria um Marvel com uma franquia que é praticamente tão famosa quanto a Marvel, que é tipo Dragon Ball.
Dragon Ball.
Acho que alguém na Capcom mandou um shit quando anunciaram esse.
Esse jogo. E eles. Com certeza. E eles deviam levar mais a sério o quanto Street Fighter V fez mal pra marca.
Sim.
Porque, caralho, mano. Eu tenho certeza que um pouco do desânimo do Marvel Infinite vem das decepções com Street 5.
É, não tem. É meio difícil você não levar em consideração. Uma coisa quase. Tipo, Street Fighter foi meio meh. Eu tô vendo esses personagens que boa parte vem do Marvel vs Capcom 3, então vai ser tipo Street Fighter 5, não sei. E eles estão presos a isso, pelo menos até lançarem o suposto Super Street Fighter 5, o update gratuito no final da segunda temporada. Essa é a chance final deles.
Uhum.
Se eles não fizerem tudo certo com esse super, eu acho que esse jogo vai morrer cedo.
E a gente vai ficar um bom tempo sem jogo de luta da Capcom.
E aí, se pá... Não, eu acho que aí a Capcom consegue ter moral, assim, pra fazer um Street Fighter 6 não muito depois. Porque no fim das contas é Street Fighter, saca?
Então... Sim, é que aí depende do quanto eles querem investir no 5 ainda, né? Porque eles estão tentando botar gasolina no jogo e tal, mas...
Eu não sei quanto também a Sony vai estar disposta a talvez bancar mais um Street Fighter depois da cagada.
É difícil saber. Vocês acham que Dragon Ball vinga mais que Marvel Infinite?
Puta, é possível?
Cara, é possível. Muito possível. As duas diferenças de você comparar os jogos Arc System que já existem com esse é que tem a publisher é a Bandai Namco e vende pra caralho em tudo quanto é lugar, e Dragon Ball. Então é muito mais fácil de vender do que um Guilty Gear ou um BlazBlue. E jogo de Dragon Ball já vende bastante.
Jogo de Dragon Ball continua saindo tranqueira atrás de tranqueira todo ano, porque vende pra caralho todo ano. Tipo, existe um motivo pra isso acontecer.
E acho que mesmo sendo um jogo de luta, mesmo que ele não seja tão, sei lá, digamos que ele não vai ser tão newbie friendly, assim, não vai ser muito amigável pra quem começa. Ainda é Dragon Ball. Então eu acho que as pessoas não vão. Elas vão ver na prateleira e vão comprar, sabe? Porque é
Goku. E tem algo que acontece bastante também. Jogos que são normais, assim, tipo, jogos de gênero normal. Eu sempre vejo acontecer, assim, tipo... As empresas costumam ignorar muito o quanto... Deixa eu botar a musiquinha aqui.
Tava tocando a marcha pro Funny Brain.
Não, tinha parado de tocar faz um tempo e eu esqueci de botar a playlist. As empresas costumam ignorar o quanto... Jogos costumam ficar populares quando a galera hardcore começa a passar, transformar o jogo meio, deixar ele meio famosinho até o grande público mainstream pegar ele. Tipo, jogos que são bem diferentes, geralmente não, isso não acontece. Tipo, a própria galera casual vai pegar, que é o que acontece com Minecraft, com PlayerUnknown's Battleground, GTA, esse tipo de coisa. Mas jogos mais assim, tipo, Street Fighter V talvez teria vendido mais se todo mundo que manja de jogo de luta não tivesse falado que era uma bosta. Do mesmo jeito que todo mundo falou que Street Fighter 4 era incrível e aí todo mundo começou a comprar e tal.
Eu tenho certeza que isso é bem subestimado.
E aí, tipo, se esse Dragon Ball começar a fazer muito sucesso, Tipo, na FGC, isso provavelmente pode espalhar consideravelmente, assim.
Realmente, cara. E a FGC adora Dragon Ball.
É, tem essa.
A FGC realmente gosta muito de Dragon Ball.
E vale dizer que a FGC só não é civil pra jogo de luta. Porque de resto eles são os jogadores mais civis do universo, assim.
Sim.
Tipo, o que apareceu na minha timeline de gente da FGC perguntando: nossa, não teve Final Fantasy VII Remake?
É um público muito normalzão, né?
É. Eles só realmente manjam de jogo de luta.
Sim, sim.
Bizarro, mas...
Eu provavelmente vi os mesmos tweets, porque eu vi muito tweet de...
Tipo, o que vocês estão falando, velho?
Um E3 sem o remake de Final Fantasy VII? Pô, o que mais você quer ver, mano?
Dragon Ball, e aí tipo, ele provavelmente vai estar no Evo. Se a Bandai Namco levar mais, se o jogo for bom de verdade e a Bandai Namco levar a sério com, sei lá, uns torneios valendo grana, e sei lá, algumas coisas legais de DLC, tipo roupinhas extras ou alguma edição limitada louca, se eles chamarem bastante atenção com esse jogo, esse jogo pode ser um grande big deal, assim, tipo, pode ser um big deal bem considerável.
Eu não sei quais são os planos, mas não seria difícil.
É, tipo, eles têm a melhor marca e eles resolveram fazer um jogo de luta de verdade com ela.
Nossa, eu tô bem curioso, cara.
Aí teve um trailer de Call of Duty que pareceu legal, mas é, you know, Call of Duty. Eu estou empolgado porque sou fã de Call of Duty, mas não sei se alguém que não é vai...
Eu nunca fui jogar Call of Duty, mas eu acho que a temática é a mais legal.
É,
tipo, eu gosto de Segunda Guerra e coisa mais antiga, assim.
É, e realmente faz uma década que não sai um jogo de Segunda Guerra Mundial, praticamente. O último que saiu foi, sei lá, Call of Duty World at War em 2008, assim. E aí voltando, e é os caras da Sledgehammer, que são caras que eu confio. Os caras fizeram Dead Space 1 e o Call of Duty Advanced Warfare e tal. Eu realmente espero coisas legítimas desse Call of Duty. Eu só fico meio assim com o multiplayer, porque aparentemente o multiplayer não vai ter mais Make Your Class, que é o que define Call of Duty desde 2007. E isso me deixa meio preocupado. Mas
você... Como que é esse Make Your Class?
Ah, é tipo você equipar suas armas com seus acessórios, com seus perks. Eles falaram que não vai ter mais esse sistema. Eu fiquei meio... Eu tô meio com o pé atrás. Aí começou o bloco de VR. Né, que... Tipo, muita gente não se interessa, muita gente, pô, chega de VR, não sei o que lá. Mas é importante eles mostrarem, porque mostra que você se importa com a plataforma, saca? Tipo, senão acontece que nem o Vita.
É verdade.
Tipo, o Vita que não aparece mais. Só aparece na TGS, olha lá. E a primeira coisa que apareceu foi... Tô aqui. Tipo, Skyrim de novo.
Cara, eu falei, a vaquinha tá muito magra, não tem mais gota de leite pra tirar dela, ela vai morrer, mano, parem com isso. Eu tô com dó.
E aí dessa vez a Skyrim é em VR para o PlayStation VR, oh my god. O que pra muita gente deve ser motivo pra comprar um PlayStation VR na hora.
Eu não duvido.
Porque é um fucking Skyrim, o melhor jogo de todos os tempos. Ele não é nem o melhor jogo de novembro de 2011, cara.
Caralho, do mês, mano.
É, porque foi. Dark Souls saiu no mesmo mês, saca? Isso não dá nem graça.
Nossa, sério? É, então realmente não é.
Teve outros jogos.
Eu vou lembrar de um.
Qual?
O de pesca do Final Fantasy XV, obviamente.
Ah, sim, Monster of the Deep. Que isso eu achei louco. Vou admitir que pesca do pesca de Final Fantasy é algo que muita gente gosta, inclusive.
É legítimo.
É, e acho que é a melhor coisa que dá pra fazer num VR de Final Fantasy XV. Muito melhor do que aquela demo que teve na E3 do ano passado, que era só um... era só você, sei lá, atirando com prompto, sem propósito, assim, era bem, bem bobo. Tipo, não, vai pescar com os peixes loucos ali, pá, me parece algo que vale, um experimento a se fazer.
Fazer um churrasquinho com seus chapas. É. Cracking a cold one with the
cracking
boys.
Cracking a cold one with the boys. estão falando, a conta do Monster Hunter falou que o Monster Hunter World sai no early 2018 pro PlayStation 4 e Xbox One. Mas a versão de PC sai depois.
A Capcom quase sempre faz isso, eu não sei direito porquê.
Geralmente eles fazem isso porque ainda há um preconceito considerável com pirataria do PC. Então, tipo, você ganha o máximo, tipo, quem quer jogar Day One vai comprar no console, aí depois a gente lança no PC.
Entendi, ok.
Faz sentido, I guess.
Faz algum sentido. Porque eles fizeram quase todos os últimos lançamentos, eu tava me perguntando por quê.
E também, dev japonês costuma pensar primeiro nas versões de console, então imagino que também não esteja 100% otimizado.
Uhum. Depois... Teve o jogo do ratinho também, né? O Moss. Acho que era Moss.
Sim,
ou do ratinho?
É, Moss, exatamente.
Era VR aquele, não era?
Sim.
Ah, ok.
Mas eu não entendi qual é que era daquele jogo.
Eu não entendo como é a câmera dele. Você é o ratinho? Ou você vê o ratinho?
Ai,
não ficou muito claro.
Eu acho que você acompanha o ratinho? I don't know. Eu acho que você vê o ratinho. Teve um outro jogo, como é que era? Bravo Team, que é um FPS dude bro, exército e pá. Mas parece legal de atirar nele, assim, tipo...
Pareceu.
Tá faltando um jogo mais realista, pé no chão, em VR, que geralmente os caras fazem algo mais... com alienígenas ou planetas distantes, porque aí você tem umas geometrias melhores pra VR, pra não te deixar muito louco enquanto joga. Esse tá tentando actually fazer algo direito. E teve o jogo do ratinho de cachecol, de scarf. Eu realmente não sei qual é que é disso. Sei que ele olha pra água e aí tem um...
Ah, era isso,
bicho
então.
Na água e...
Eu acho que você vai...
É, provavelmente, você vai mandando ele fazer as coisas, talvez. Porque, tipo, tem um cursor que é tipo uma bola na tela que vai se mexendo. Eu acho que é você que tá mexendo esse cursor.
Ok. Não, faz mais sentido agora.
Aí você tem que levar ele pros lugares certos. Aí teve uma pequenina pausa. E aí veio o God of War. God of War que veio com navegando pelo rio lá, igual tava no posterzão que tá no prédio. E foi interessante, mas eu esperava um pouco mais desse trailer. Esse trailer me mostrou que esse vai ser o jogo mais bonito de todos os tempos quando ele sair. Mas tirando isso, tipo... A parte. Eu ainda acho o combate meio estranho, por causa da perspectiva que não é nem over the shoulder, e não é também câmera. A câmera não parece totalmente free, ela fica meio atrás.
Meio termo, meio estranho, eu achei.
It's kind of weird. Mas o combate tá mais rápido do que tava no passado, o que é uma coisa boa.
Uhum. Ainda tá mais lento que os outros.
Sim. Mas eu acho que parece que a ideia é ser um combate diferente dos anteriores.
Uhum.
Que era muito mais puxado pra Devil May Cry.
Esse com certeza vai ser mais cadenciadão, né? O jogo tá bonito pra caralho.
Demais, tá absurdo. E o Kratos tá muito parecido com o Big Show agora.
Caralho, velho. Tá mesmo.
Sim, ele tá muito parecido.
Caralho, eu não tinha pensado nisso.
E aí, tipo, teve uma galera que não gostou porque tem uma piadinha no trailer. Como assim piada no meu God of War? Fuck! Mas aconteceu.
Eu não sei se você vai controlar o filho dele também ou você controla os dois.
Eu acho que você vai controlar só o... Não, você controla os dois, I guess. Só que, tipo, você só controla o moleque em momentos específicos, pelo que eu lembro. Porque ele te ajuda nas lutas e tal, mas aí tem alguns momentos que você controla ele dando uma flechada ou algo assim. Pelo menos foi o que deram a entender. E aí ali o Kratos matando todo mundo, só que sem sair sangue de verdade. Saía tipo um... Saía estus dos bichos, assim.
Saía suor.
Saía um estus bizarro deles. E aí no final aparece a serpente do mundo, né? A World Serpent. Eu esqueci aqui, o nome.
Não é eu não sei pronunciar, mas é Jormungand, eu acho.
Jormungand, isso. Okay. Jormungand. Eu ia falar Yggdrasil. Yggdrasil é a árvore onde a cobra está.
Isso. Eu achei engraçado que eu tava me perguntando por que o moleque entendeu. Talvez tenha algum motivo pra ele entender o diálogo da cobra falando.
É, muito provavelmente o moleque. O moleque deve ter
sangue de Deus ali.
É, parte nórdica, porque. A gente tem que saber quem é a mãe desse moleque.
No Twitter me responderam que é porque ele é da Sonserina.
Porque ele é o quê?
Ele é da Sonserina.
Ah, tipo, eu não manjo.
Você não manja o Harry Potter? Aqui tem. Aqui no, foi uma piada meio ruim, mas tipo, falaram que ele é o Harry Potter, porque o Harry Potter fala com cobras no filme. Tá, ok. Então o moleque é o Harry Potter.
Legit. Sure. Aí depois, aí tipo, acho que até aí tava legal, e aí a Sony é o que a gente falou já algumas vezes. Você tem que começar o seu evento com impacto, você tem que ter um impacto no meio, e muito importante, você tem que ter um impacto na parte final. Porque é o exemplo que a gente sempre dá. Royal Rumble 2017.
Não, cara,
um evento muito bom. Mas todo mundo acha uma merda porque Roman Reigns entrou no número 30 da última luta, so it sucks.
Se tem algo que eu comecei a notar agora, é que conferência da E3 dá pra você traçar um paralelo muito claro com pay-per-view de wrestling.
Sim, bastante.
Caralho, é muito igual, você tem que fazer do mesmo. Se você fizer, tudo que é bom em um fica bom no outro, o que é ruim em um fica ruim no outro.
Sim, em todos eles você tá... são todos produtos de entretenimento.
É verdade.
Você tá tentando... entreter as pessoas e fazer um bom show pra elas, tipo, pra elas saírem de lá, nossa, isso foi louco. Só que pra elas saírem de lá, elas têm que, dizendo foi louco, você tem que manter esse sentimento na hora que elas estão saindo de lá.
Sim.
E a partir, logo depois do God of War, foi aí que a coisa começou a ficar mais, um pouco mais triste, que foi quando começou...
Teve Destiny?
Detroit. Música de enterro pra Detroit. Aqui jaz o jogo de David Cage. Mais um ano, mais um trailer. Esse trailer foi enorme.
Foi.
Foi bem grande e mostrou o outro personagem, o Marcus.
Eu cansei do trailer no meio.
É, eu parei de prestar atenção eventualmente. Press F, chat, to show respect. Press F. Pelo que eu entendi, ele tava sendo líder de uma revolta dos androides. E ele tem claramente o rosto melhor animado e desenhado do que o dos outros androides.
Os outros estavam bem ruins. Eu só sei que eu tava tipo. Beleza, eu tô comprando um pouco a ideia do trailer. Aí eu olhei pra direita um pouquinho no chat e alguém falou: cara, são androides. Você só aperta um botão e mata eles. Não tem revolta, velho. Que porra é essa? E aí eu falei: caralho, realmente, né? Quem fez esses androides que não tem um safety button ali?
Não é?
Aí eu já fiquei meio bolado.
É a tradição das histórias do David Cage: tem que ter buracos muito óbvios que por algum motivo ele não percebeu.
Caralho.
É o que aconteceu com os dois jogos anteriores. E, enfim, eu não joguei Fahrenheit, mas deve ter altos buracos também.
Aquele jogo não me empolgou. O primeiro trailer parecia mais legal, o do ano passado.
Sim, era um trailer que era muito mais provocante, porque era tipo, era o cara tendo que fazer escolhas on the fly ali e tal.
Sim,
era tipo, porra, eu vou jogar isso e vai ser interessante. O que eu escolheria nessa hora? Esse que mostrou...
faz pensar, né?
É, exatamente. Esse mostrou mais qual é o propósito do Marcos aí, pai, já era. E muito importante, o trailer terminou sem nenhuma data.
É verdade, eu não tive nada de data.
O que me dá a impressão de que esse jogo está em... ficou em um development hell durante esse último ano. Porque esse jogo tinha a cara de que poderia sair esse ano, assim, quando eles mostraram, eles estavam mostrando a portas fechadas na E3 ano passado, e a galera falou que parecia polished a parte que eles estavam mostrando e tal, tipo, não tinha muita coisa, não tinha muita cara de protótipo, então algo deve ter dado meio errado, né?
Acho que até pelo... sei lá, parece sim, cara.
O problema de uns jogos muito cinematográficos desse é que você tem que deixar tudo perfeitinho nas cenas, né? Senão...
Quando fica feio, tu pode levar a sério.
E o David Cage é todo perfeccionista com esses negócios de cenas perfeitinhas e pá, então... foi um trailer bem grande que eu fiquei meio tipo, ok, esse jogo vai sair um dia. Tipo, jogos do David Cage, pra mim, funcionam assim. Eu não gosto muito deles, mas eu adoro que eles existam. Porque é tipo, ninguém faz esse tipo de jogo. E ninguém daria dinheiro pra ele, esse monte de dinheiro que a Sony dá pra ele fazer esse tipo de jogo. Que é basicamente um storytelling, onde você praticamente só acompanha a história. Com gráficos ultra realistas e decisões por toda parte, não sei o que. Ninguém daria. Esse seria um jogo de Kickstarter com gráficos estilizados em dia. Assim. Então eu gosto muito que um jogo desse exista e que ele faça as histórias que ele faz, mas eu não gosto muito deles particularmente.
Entendi. Faz sentido.
E aí depois veio o obrigatório, obviamente, Destiny 2. Que obviamente a galera não gosta muito, mas esse é provavelmente o maior lançamento de 2017.
Até porque o resto tava tudo pro ano que vem.
E aí tipo, você vai... É um no-brainer a Sony ter pensado, pô, vamos botar Destiny aí pra... Nós somos os parceiros de marketing e etc. Mas mesmo assim não foi... Mesmo assim esse também merece o enterro. Foi um trailerzinho simples e mostra, tipo, se você não gosta de Destiny, esse trailer é feito pra quem já gosta de Destiny.
Até porque ainda tava mostrando o conteúdo exclusivo da Sony, né? Tipo, olha que legal, você tem esse mapa. Se você jogar no PlayStation, acho que era um mapa, uma missão, não é?
É a mesma coisa de sempre que tinha no Destiny, que era tipo. Conteúdo exclusivo, você tem um mapa de multiplayer, você tem um strike exclusivo e tem um ou outro set de armadura exclusivo. E é basicamente isso. E aí o Sean Layden chegou e falou, tá acabando o bagulho. Que tipo, muita gente ficou meio espantada e eu achei estranho porque foi exatamente o que aconteceu ano passado no mesmo lugar. Só obviamente ia acontecer a mesma coisa. E aí eles resolveram terminar com o jogo do Homem-Aranha. Porque eles não são bobos, eles sabem que o hype pro Homem-Aranha Homecoming tá enorme. E seria um bom jeito de terminar. E realmente foi, eu acho que foi um jogo muito legal de mostrar.
Foi?
Tá muito mais bonito do que eu esperava. E se realmente você puder andar pra qualquer lugar daquela cidade com aquele visual, vai ser um bagulho muito louco, assim.
Eu espero que ele seja bem livre nesse sentido. Os de PlayStation 1 eu gostava tanto de jogar e ficar rodando de prédio em prédio de povo, eu realmente gostava.
Eu nunca gostei muito do de Play 2, que a galera ama, mas.
Não, de Play 2 não. Eu também não sou muito fã, não.
O favorito da galera.
Os dois do 1 eu acho bem legais. Tipo, legitimamente divertidos.
Eu não gosto tanto do segundo, eu gosto bastante do primeiro. Acho que
o fraco do segundo é mais o enredo e. Tipo, tem muito vilão legal no 1 e aí no 2 sobrou, sei lá, o Electro. Sei lá.
Mas um puta jogo bonito. Tipo, tinha a galera reclamando de que, quanto o Quick Time Event parece sei lá o quê. Eu, tipo, come on. Tipo, o jogo não vai ser um monte de Quick Time Event. It's Quick Time Events.
E pra fazer trailer é bom.
É, porque tipo, você tipo, mostra uma funciona. Puta cena fodida. Tipo,
exatamente.
Como esse jogo só vai sair em 2018, eles não tinham tanto por que mostrar tanto. Eles mostraram o gameplay com o cara lá lutando e pá, e aí cortando junto com as cenas de Quick Time Event, which was fine. Mas acho que a única coisa chata realmente é o fato dele sair em 2018 e não no fim desse ano.
Eu queria que tivesse no fim desse ano.
Esse seria um puta jogo pra Sony no fim do ano. Mas a Sony meio que... bom, esses foram os jogos da conferência, da conferência, e muita gente... começou a falar, porra, não tem nada pra esse ano e não sei o que lá. E aí isso tem pontos. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Tipo, a conferência em si não foi awesome. Tipo, isso é muito óbvio. Parte do motivo que eu achei é porque. É por causa do formato.
Uhum.
Eles estrearam esse formato ano passado, que ó, a gente tá nesse lugar aqui, a gente. Praticamente não vai interromper nada, a gente vai ficar passando trailers de anúncios durante uma hora, com coisas que quem tá lá assistindo vê diferença. Tipo, quando você tá lá assistindo, tem várias coisas que acontecem do lado do telão e etc. Mas pra quem tá assistindo não rola, e isso é meio zoado, assim. Mas ano passado funcionou perfeitamente, ano passado foi incrível, e esse ano não foi, e aí tipo, por que não foi? E pra mim a resposta é que tipo, esse formato só funciona se você tem muitos megatons, muitas bombas pra soltar. Porque aí realmente você não tem tempo pra respirar e eles continuam dando socos na sua cara o tempo todo. Porque tipo, ano passado começou com Resident Evil 7, e aí veio um monte de... uma sequência, tipo, veio...
Cara,
veio God of War,
foi...
veio Days Gone, veio Death Stranding, tipo, um monte de anúncios que a gente não sabia.
Uhum. Até o Kickstarter do Shenmue 3, tipo, que foi um negócio pequeno no contexto da conferência.
Isso em 2015,
Que, foi 2015?
É, 2015, Shenmue? Ainda era coletiva normal, que durava uma hora e meia e tinha apresentações no meio dos trailers. Mas 2015 também conta, porque tipo, foi, toma, Final Fantasy VII Remake. Tipo, a gente começa com The Last Guardian, logo depois a gente mostra Shenmue 3, logo depois a gente mostra o remake do Final Fantasy VII. Tipo, uhum. Acabou, você não precisa de mais nada. E nessa foi o que faltou muito. Muitas das coisas a gente já sabia e não foram nem coisas que vazaram, era só coisas que a gente já sabia. O que numa conferência normal seria de boa.
A sua teoria faz bastante sentido.
Tipo, se eles tivessem feito uma coletiva igual a da Microsoft, do mesmo tipo, a gente solta uns dois trailers, aparece um cara berrando esportes, volta o Phil Spencer, faz o bagulho e tal. Muitos desses trailers teriam sido melhor aceitos, assim, eu acho. Tipo, se eles tivessem, entra o David Cage aqui, dá uma introdução sobre o Detroit, e aí passa o trailer do Detroit. Acho que teria funcionado muito melhor, porque é meio que o que a Microsoft fez, de certa forma. Tipo, sim. Forza 7 a gente já sabia que existia, e eles mostraram e foi legal, porque eles apresentaram um fucking Porsche ou algo do jogo.
Uh-huh.
Data de Cuphead e várias outras coisas que eram meio que manjadas, assim. E mesmo jogos que não eram manjados, mas não eram um tremendo big deal, do tipo o Metro Exodus, por exemplo. Tipo, o fato do Phil Spencer ter chegado antes e falado, olha, isso aqui é algo que eu tenho acompanhado durante um tempo e parece muito legal, ele te deixa tipo, nossa, o que vai ser?
Uh-huh.
E aí tipo, você assiste e você fica meio tipo, pô, isso foi legal mesmo, você presta mais atenção porque ele falou pra você prestar mais atenção antes.
As pessoas gostam do show.
Sim.
Acho que isso faz
sentido. E tipo, é o que a Sony sempre soube fazer e o que ela fez ano passado, mas talvez ano passado tenha sido um fluke, tenha sido uma cagada com esse formato, porque eles tinham um line-up ridiculamente foda.
Uh-huh.
E talvez o show, o espetáculo de conferência seja melhor do jeito tradicional, assim.
Eu tenho quase certeza que eles voltam pro tradicional se ano que vem não tiver tanto peso, tanto título de peso.
Acho que talvez exista um meio termo entre o que foi a Microsoft e o que foi a Sony. Sem gente gritando esports, sem um sizzle reel de jogos indie, tipo um monte de megaton que as pessoas querem ver e ficar empolgadas, mas com um pouco de folga entre eles e apresentações.
Eu acho que dá pra pegar um meio termo de cada um deles nos últimos anos e atingir um sweet spot, assim, eles estão perto.
Que foi basicamente o que a Ubisoft fez.
Cara, o Ubisoft provavelmente é a melhor do ano.
Sim, foi a melhor do ano, sem dúvida. E foi basicamente o que eles fizeram. Tipo, não teve a Aisha Tyler. E aí, tipo, ó, daqui tem todos os nossos jogos, a gente vai mostrar o melhor que a gente tiver aqui. E aí eles foram lá e mostraram tudo que eles tinham e... de um jeito rápido, conciso, sem enrolar muito com muito gameplay, ou por mais que isso tenha seus problemas, obviamente, mas eles mostraram tudo que deviam mostrar em 1h20 de uma vez, sem enrolar muito, mas com apresentações. Foi o formato ideal. A Sony acabou abusando da sorte dessa vez. E imagino que muita gente tenha ficado decepcionada, assim, tipo... esse negócio da FGC que eu falei, deve ser muito, tipo, a galera que obviamente esperava Final Fantasy VII Remake por algum motivo louco que eu não entendo.
É porque joga um pouco jogo, não sei dizer.
E aí, tipo, nossa, nem teve Final Fantasy, que lixo, e pá. Fica meio pra baixo no final. Tipo, por mais que eles tenham terminado com uma puta demo foda do Homem-Aranha. Tipo, foi muito legal de assistir, mas a galera, porra, esse é o último jogo, cara?
Sim, ficaram com gostinho e faltou algo. Mas eu achei a demo do Homem-Aranha bem legal.
Não é,
e
tipo, se você vê, tipo, se você compara os dois, a demo do Homem-Aranha terminando a da Sony é muito melhor que a demo do Anthem terminando da Microsoft. E muito melhor do que o Beyond Good and Evil 2 terminando da Ubisoft. Mas, então, tipo, do jeito que terminou é que faz ele ser mais fraco do que os outros dois finais, assim.
Eu acho que, piadas à parte, a conferência da Sony não foi ruim, horrorosa.
Reações imediatas, né? Nossa, que lixo! E pá. Tipo, não, só teve jogo legal mostrado. Mas o jeito que eles foram mostrados é que torna... Tipo, são jogos legais e uma conferência bem meh.
Sim.
Acho que é isso assim que dá pra definir a conferência. E eu acho que,
As comparações com o ano anterior são inevitáveis também, então é difícil.
Tem isso. Desde o ano que eles anunciaram o PlayStation 4, eles vêm matando em todas as conferências. O ano do PlayStation 4, onde eles destruíram anunciando hardware. E aí, tipo, 2014 foi o ano que eles anunciaram Bloodborne. E outras coisas que a galera ficou tipo, nossa, e pá. E aí 2015 foi aquela coisa ridícula, 2016 também. Aí final, uma hora tem que parar, né? Uma hora a empresa tem que entrar no grande velório da coisa toda.
Eu acho que a sorte deles foi que a Microsoft não foi incrível também.
A Microsoft, tipo, É óbvio que a Microsoft foi melhor do que a Sony.
Sim.
Mas aquela falta de impacto da Microsoft é o que torna elas não tão distantes, assim. A da Microsoft. Diga.
Não, se a da Microsoft desse ano tivesse tido o impacto que teve a Sony no ano passado, teria sido muito bom pra eles.
Teria sido um velório muito, muito mais sério. I don't know. É meio estranho, porque, tipo, você fala, pô, foi uma conferência muito zoada e pá, mas, tipo, pô, teve tanto jogo legal, assim, mas...
Sim.
O formato realmente não ajudou.
A gente tá falando mais no sentido, não do business em si, mas como entretenimento, eu acho.
Porque a gente... A própria Sony é uma das criadoras da ideia de que esse é um verdadeiro show de hype pra galera ficar louca nos anúncios. E eles mesmos não... They didn't deliver.
Não. O lance é que, com o business, é o que você comentou, vai ter Destiny 2, vai ter Gran Turismo, eles seguram o fim do ano, ano que vem vai ter mais jogo. É. E aí, no caso da Microsoft, eu não sei se eles convenceram muita gente a comprar o console
deles.
That's
the thing, tipo, a Sony talvez tenha, tipo, a galera fica nesse negócio de, nossa, não tem jogo pra esse ano. Mas acho que a gente já chegou num ponto em que o fim do ano não importa muito.
Não?
Pra, especialmente pra conteúdo exclusivo. Porque, tipo, olha esse ano. Tipo, tudo que saiu foda, os caras podiam ter lançado no fim do ano, eles lançaram no começo do ano.
Sim.
Então, tipo, foda-se se vai chegar em novembro ou fevereiro, saca? Tipo, olha esse ano, Nioh, Nier, Yakuza, Persona, tipo, um portfólio ridículo. E de fim do ano, normalmente, é pra jogos third party, como sempre foi. Tipo, ninguém lançava nada em novembro porque era mês do Call of Duty, todo mundo ia comprar Call of Duty e Assassin's Creed em todo novembro e ninguém mais lançava mais nada. Tipo, é assim que aconteceu. Foi tipo quando eles botaram o Rise of the Tomb Raider pra sair junto com Fallout 4, por exemplo. Tipo, tá aqui o nosso jogo exclusivo lançado uma semana depois do Fallout 4. É, tipo, obviamente o jogo não vendeu porra nenhuma. Então é tipo, as empresas não são bobas. O que a Sony faz, ela tem o conteúdo exclusivo lá, o conteúdo exclusivo nos jogos, que eles sabem, provavelmente o Star Wars Battlefront 2 vai vender mais no nosso console porque a gente tem esse deal de marketing, etc. Então, tipo, mercadologicamente, pra Sony, essa coletiva deve ter sido, deve ter feito 100% de sentido, assim.
Sim.
Mas pra gente...
Pra público, entretenimento pode não ser tão legal, a gente vai fazer piada com o enterro e tal, mas lá dentro eu tenho certeza que eles estão satisfeitos, assim, não tem nenhum... Sei lá, não deve ter nenhuma dúvida lá.
Eles estão só, tipo, all according to Keikaku. Porque eles sabem o roadmap de lançamento deles pros próximos 3 anos e etc., por exemplo, muita gente esperava o jogo da Sucker Punch esse ano, que é o estúdio do Infamous. Que não rolou, não apareceu. Fica
o Homem-Aranha me lembrou um pouco o Infamous, não sei porquê.
Todo mundo achava que esse jogo do Homem-Aranha ia ser feito pela Sucker Punch, da galera do Infamous. Ele tá sendo feito pela Insomniac, que é os caras do Ratchet & Clank e do Resistance. Tem outra coisa também, que a Sony tinha um problema de ter vindo depois da conferência killer da Ubisoft. A gente tava esperando talvez algo no mesmo nível, né? Assim,
A da Ubisoft me surpreendeu bastante, cara. Pra eu ficar, tipo, pô, legal Ubisoft, mano. Eu? É porque o show foi bom, mano. Isso aí pelo menos eu gostei, achei bem divertido assistir.
Realmente, sei lá, acho que é isso. Eu não achei terrível essa conferência da Sony nem nada, mas eventualmente, depois de 3, 4 anos incríveis, absolutamente fantásticos, uma hora ia secar os lançamentos.
Chegar na entre-safra ali,
E aí chegou e aí acabou sendo decepcionante mesmo. Outra coisa que eu também estranho quando dizem é que, tipo, essa parada do a Sony não mostra nada pra lançar esse ano. Eu não sei se já falei isso aqui, mas é o que as empresas first party fazem. Que é, tipo,
sim.
Quando a Microsoft anuncia Halo, ela não anuncia Halo pro fim do ano, ela anuncia Halo pro ano seguinte. Quando a Nintendo anuncia Zelda, ela anuncia Zelda pro ano seguinte. Então, com a Sony tem mais problema, porque a Sony tem muito mais franquias. Quer dizer, ela teoricamente tem muito menos franquias que a Nintendo, só que a Nintendo não faz muita coisa com a grande maioria.
Eles não usam.
Então, tipo, quando eles começam a soltar, tipo, tá aqui todos esses jogos do nosso Worldwide Studios, todos eles não vão sair esse ano. É o que a gente sempre fez, só que a gente tem mais jogo. Aí acaba tendo esse problema. Eu entendo o problema, mas é o que acontece. I don't know. É uma conferência, enfim, acho que esse é o resumo. É uma conferência decepcionante, mas não exatamente ruim.
Não foi ruim. Eu não achei ruim. É aquela coisa, a fórmula não funcionou tão bem esse ano, mas ela continua boa.
Eu gostaria que eles voltassem pro sistema de antes, que é o sistema que eles fazem na PlayStation Experience.
Inclusive. Sim, foi o que o Sean apresentou, inclusive. É. Não foi?
Aham. Uhum.
Inclusive, na minha cabeça...
Ele sempre entra com uma camiseta... com algum jogo que ele gosta. Tipo, ele já entrou com a camiseta do Vibribbon, do Wipeout, e aí ele geralmente anuncia algo que tem a ver com a camiseta.
Ah, é verdade.
E com certeza a conferência da PlayStation Experience vai ser melhor que essa da E3. Porque eles provavelmente vão mostrar mais alguma coisa do Final Fantasy VII Remake. E aí talvez eles anunciem Super Street Fighter V, e eles vão mostrar um monte de jogo Weeb, um monte de jogo de otaku, e vai ter trailer de Yakuza, um monte de coisa desse tipo.
Já estou muito mais empolgado.
Eles dividir isso é meio estranho, dividir desse jeito, mas é o plano deles atualmente, eu acho. PlayStation Experience é em dezembro, no começo de dezembro, geralmente.
Você acha que a E3 ainda tá indo naquela rota de que vai chegar uma hora que vai acabar, não vai fazer muito mais sentido? Ou...
Não.
Não, né?
Não. A E3 sempre vai existir, não sei de que forma, mas a E3 não acaba. Porque é isso, cara, é o que a gente tá fazendo essa semana, é uma semana inteira de hype de videogames.
É bem legal.
Isso é muito importante pra indústria, sabe? Acho que a indústria sabe que por mais que elas possam... controlar muito mais a mensagem dos jogos deles fazendo streaming próprio, existe uma semana em que todo mundo vai estar prestando atenção em tudo.
Uhum.
E aí, tipo, isso vai movimentar a sua própria indústria para as pessoas ficarem empolgadas por mais 365 dias, assim.
Não tem porque deixar isso de lado mesmo.
Eu acho que é isso. Eu não sei se a gente deveria fazer plantão durante os 3 dias de E3?
Como assim?
Eu não sei, tipo, falar de alguma outra coisa que apareça, eu não sei. Ou talvez a gente acabe aqui, eu não sei. Dá pra gente fazer um plantão final amanhã, provavelmente.
Acho que tem o que? O Nintendo Direct amanhã?
Tem o Nintendo Direct, é verdade.
Pelo menos pra terminar e terminar a Nintendo. Tem algo depois de terça-feira ou não, né?
Não, conferência acaba com a Nintendo.
Ah, então acho que a gente vê a Nintendo e faz uma amanhã à tarde.
Tem o Direct deles, que deve durar um pouco mais de meia hora.
Uhum.
E aí eles ficam lá com a Treehouse mostrando os joguinhos depois. Mas acho que todos os anúncios mesmo vêm direto no Direct, so...
Falando que você odeia a Nintendo, cara.
Hã?
Tô falando que você odeia a Nintendo.
Longe disso, cara. Comecei minha vida como nintendista, veja só você.
Olha só.
Acho que é isso, então.
Uhum. A gente fala mais amanhã, então. Qualquer coisa a gente fala no fim de semana também. Foi divertido.
É bem divertido ficar falando de videogames. Então,
veja só,
né? Porra, videogames são divertidos, que loucura. Então... Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Mais uma ótima audiência que a gente teve. Eu sempre fico assustado quando tem mais de 100 pessoas no chat.
Muita gente.
Muito obrigado a vocês.